Fala pessoal, esse aqui é o Programa Cena, no seu formato podcast, um falatório rapidão aqui entre eu, Caio Augustus, que estou dando as caras, com Estevão Romera. Fala aí, Estevão.
Olá, olá, tudo bem, amigos?
O desânimo da quarentena tá forte por aí também.
Latente. Todo
Como?
mundo em formato de lesma, mano.
É, a gente decidiu fazer um podcast para movimentar as nossas redes, responder algumas coisas que ficam sempre nos comentários, a gente não consegue dar conta, não consegue gravar alguns programas, que inclusive vai ter um programa no final desse mês respondendo algumas perguntas que foram feitas tanto no Facebook quanto no Instagram. E é isso, vamos filtrar o que foi a semana aqui.
Eu acho que comentem aqui também nesse daqui o que vocês, se tiverem perguntas. A ideia é que isso daqui seja semanal, entre pelo menos eu e o Caio ou mais alguém junto, né? Então é também um espaço para a gente conversar. Se vocês tiverem perguntas sobre o Senna, perguntas sobre o Caio, sobre a vida íntima do Caio, qualquer coisa, perguntem aqui que a gente responde no da semana que vem.
É, isso é interessante também, porque essa iniciativa a partir do Estevão, muito por conta de que ele analisa aí o Spotify, onde está o programa do falatório, e ele percebe que o pessoal ouve bastante. Então, a gente vai encaminhar já o formato de podcast efetivo e, se possível, semanal, né?
Sim, é. Isso
Semanal.
aí.
E
E
aí,
como é que você
cara?
tá aí? Como é que você
Primeira
tá no
coisa.
isolamento aí?
É, como tá o seu isolamento?
Bom, o meu tá igual, eu já trabalho de casa, não mudou nada. A única coisa é que eu não tô levando a minha filha na escola, mas de resto tá tudo igual.
É, o meu também tá incrível, porque
O seu de desempregado tá igual também.
eu sou um cara desempregado, então para mim não mudou absolutamente nada, a não ser que eu não posso nem ir na academia.
Tá todo mundo derretendo, ficando atrofiado.
A vida tá do tipo editar alguns vídeos, acertar a cor, fazer comida com a Natália, que tá passando por aqui, e beber vinho pra caralho. E é
Sim,
já um
vinho
privilégio
tá.
beber vinho.
Vinho tá foda. Vinho. Oi, a Nata
Não,
tá
já
aí?
tá aqui do lado. Acabou de chegar, tava fazendo aula de inglês.
Muito bom. Então, isso que eu tava falando num dos vídeos meus. Tem que usar esse tempo para aprender alguma coisa, mano. Eu tô mais do que nunca editando pra caralho também, fazendo, aprendendo umas coisas que eu sempre quis ter tempo de aprender. Tô até fiz solda num pedal meu aqui. Só
É.
tem um vídeo hoje, nesse sábado, eu só tenho um vídeo de eu fazendo uma modificação na solda no meu pedal aqui para ver se muda o som dele.
É, você que tá fazendo mais, tá produzindo mais conteúdo de vídeo, é o momento realmente ideal, né, bicho?
Isso aí.
Eu
Pena que não dá
não.
pra gente gravar a banda, né, pro Senna, que senão.
Eu particularmente vou tentar fazer alguma coisa aqui também, de vídeo. Mas não sei se vai rolar. Ontem mesmo, eu fiz a primeira live sobre a novela das nove da Globo, eu e o Testa, que é a
Caralho, vocês estão muito
parceria.
inúteis, mano. Por que assistir novela, bicho?
É,
Tanta
aqui
coisa
não
pra
tem
ver, tanto
jornal.
filme bom, tanto
É que
documentário bom.
o Netflix é uma bosta.
Eu
Aliás,
abrigo ele.
o documentário, uma coisa que eu percebi nesse isolamento é. Que a gente reclama da Globo e o caralho, mas o Netflix tem uma programação merda infinita. E
Sim.
aí acabei ficando no, 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 vendo novela por conta da Natália. E nesse embalo eu descobri que o Testa do Meninos da Podreira também é um grande entusiasta de críticas à novela. E a gente fez uma primeira live ontem comentando a semana da novela.
Um noveleiro.
Então, na pandemia de lives que a gente está vivendo,
Nossa.
que tá enorme, então a gente decidiu fazer essa.
Ontem, inclusive, uma boa notícia, o Instagram, agora tem DM do Instagram no navegador, né?
É.
Então, para mim, é um passo a mais na possibilidade de eu simplesmente apagar o Instagram do meu telefone, porque eu não aguento mais essa merda.
É, tá foda mesmo. Galera pirou mesmo. A galera tá
Tá
pirando,
todo
né?
mundo lá. Tá todo mundo lá, mano, toda hora, mano, incrível.
A galera
Eu
tá
abro
pirando.
essa merda, tem cinco lives acontecendo, em qualquer hora do dia, qualquer hora da noite.
E o pessoal descobriu que o TikTok, você exporta o vídeo e posta no Instagram.
Ah, direto do TikTok? Eu nunca nem
É,
abri o
então
TikTok.
virou assim, um infinito de possibilidades de produção de conteúdo. Besta.
Mashup de redes. Mashup de redes.
É, então a galera meio que tá pirando mesmo, assim. Do, tipo, tá surreal. Eu
incrível.
Confesso que tô admirado. Tô admirando mesmo do entusiasmo. Que não é o ócio. O ócio, para algumas pessoas, então, é fruto de muita mal, coisa, né? Maluca.
Mas definitivamente novela e BBB eu sou contra, cara. Eu prefiro rever algum
filme. Eu também, mas os filmes já esgotaram. Eu vejo novela por conta da Natália e o BBB, eu não sei porque eu entrei. Ah, lembrei, eu entrei por conta de um perfil que eu sigo no Twitter, que é o Legadão, e eu racho o bico com aquela merda e comecei a assistir essa merda.
Foi pra tirar o pior que é amigo do...
Era pra assistir o... Tudo começou por conta do programa do Neto, aí eu acabei caindo nisso aí e tô acompanhando essa merda. Mas é uma merda.
Caralho, mano. Não, é incrivelmente merda. Acho que faz 20 anos que eu não vejo. Qual edição que é essa que tá rolando?
Cara, é a 20. 20...
Então faz exatamente 20 anos que eu acho que eu vi o primeiro, né? Vi pedaços do primeiro.
É muito incrível. Ruim. Como...
Tá, daqui a pouco não vai passar Malhação, né? Porque Malhação já tem quase 30 anos.
Não, é tudo muito... E tá todo mundo repetindo tudo, né?
Sim, é. A fórmula é a mesma há 20 anos também, né? Só muda as pessoas.
Sim.
Sempre tem, deve ter a Patricinha, deve ter o cara revolucionário, tem tudo lá, né?
Sim, é
todos
a mesma
os personagens.
É a mesma merda. É os o mesmo núcleo de atores ruins e atrizes ruins, figurinos horrorosos, é tudo muito ruim. É tudo muito ruim mesmo, assim. É impressionante.
Mas dá audiência, né?
Dá audiência e por isso que eu e o Testa fizemos para fazer críticas. Críticas Entendi. Consistentes.
Agora, vamos falar um pouquinho do Senna aí, como é que vai ficar? Estamos todos isolados, como é que vai ficar os próximos programas aí?
Bom,
aposto que tem gente preocupada aí se vai vir conteúdo novo.
Próximos programas. Primeiro, a gente ainda tem um fôlego para esse mês, né? E o mês de maio. Tem um pequeno fôlego de coisas gravadas.
Tem umas coisas gravadas ainda, né?
De ao vivo, até agosto, a gente sobrevive. Então, para quem aguarda o metal extremo, como sempre, a gente vai já começar maio com os reis do metal extremo brasileiro.
Entrega aí, entrega qual que é o próximo.
Então, teremos Crisium.
Crisium em maio, lindo.
Programa especialíssimo.
Esse eu tô ansioso para ver, porque foi legal pro caralho a conversa com eles também e acho que foi o primeiro que a gente mudou o formato de gravação também, né, acho que visual, assim.
Sim, sim. Esse tem tudo pra... E a gente pegou o Crisium também de um outro modo, né? Do tipo, a conversa era outra. Falou várias coisas que normalmente o pessoal não pergunta.
Sim, não foi pergunta sobre disco, sobre turnê. Foi uma conversa legal com os caras, né?
É, outro rolê. Assim, os caras estavam à vontade também, do tipo... Foi bem massa. Acho que em termos gerais o pessoal vai curtir pra caralho, assim.
Boa. E de outros programas, o que tem aí? De pré-gravado, você acha que dá pra entregar alguma coisa? Eu vi que tem um monte de gente pedindo pra fazer depois eu vou falar mais desse daí do New Metal, mas um monte de gente pedindo pra fazer lista de melhores do New Metal.
É, então, como o pessoal sabe, a gente vem tirando uma onda, né, no programa sobre o New Metal, ao mesmo tempo tem uma galera meio sectária que acha que a gente odeia New Metal. Em parte, eles têm razão. A gente odeia. Mas
então, mas isso é uma coisa que eu queria levantar até, porque eu tava lendo os comentários da lista de piores do New Metal, e o que mais tem de comentário é justamente isso. É tipo, quer ver? Eu separei uns aqui. O Márcio de Paulo, ele falou assim: apesar de ser ruim, eu gosto do Cold Chamber, o resto é terrível mesmo. Daí tem: Linkin Park é ruim, mas tenho que admitir que curto o primeiro CD. O Saperi Aoudi falou. Então, tipo, todo mundo odeia, mas ao mesmo tempo gosta de alguma coisa do New Metal, né?
É porque o New Metal marcou uma época, né? Era tipo, a maioria era meio adolescente, era meio uma escassez e tal. Eu mesmo, eu sou um dos sujeitos que mete o pau porque eu consumi pra caralho esse estilo.
Um monte de gente gostou de New Metal sem querer, né? Porque era o que tava acontecendo, né?
Era moda metal, na época. Né?
Não, nem questão de ser moda, eu acho, né? O que tava mais em alta, assim, né? Pra quem entrou no metal nessa época, entrou com o New Metal, né?
Ah, então, eu queria... É que não tenho mais, mas eu tinha fita VHS gravada só com coisa de New Metal. Você tem uma ideia de quão ridículo era? Essa fita, eu tinha colocado purpurina nela. Pra parecer descolado. Tinha purpurina, tipo new metal. Metal.
Você colou purpurina?
Colei. Era ridículo, era patético. Então o pessoal fala, mas na verdade eu fui um grande new metaleiro tosco. Só que hoje eu olho pra trás e tenho vergonha.
É, lógico.
Do tipo, eu olho.
Porque não teve, não sobrou muito, né? Sei lá, de tudo que tinha, 99% é ruim mesmo, né? Não tem jeito.
É, aqui, por exemplo, no eu tenho um comentário aqui, e essa aqui eu vou. A Sirlene, que é minha amiga, que ela fala que concorda com 95% dos discos, ela defende o Primitive, que eu defendia e fui, obviamente, dissuadido pelo senhor. O Primitive, pra mim, é um bom disco. E o Cold Chamber, ela fala aqui que é ruim, mas é bom. Mas é muito ruim, não dá pra defender.
É muito ruim, né? É, aqui dentro do New Metal ele era bom, né?
É o disco que o Max sonhava em fazer, porque tem uma nota só, tudo numa corda.
Não, e é pop tocado, né?
É, o Cold Chamber é emulação do birimbau na guitarra. Que é tudo uma coisa só.
E tem um subassunto ali nos comentários que é um pessoal discutindo se Deftones é new metal ou não. E claro que é, né? Evidentemente, Deftones é new metal.
É.
Os dois primeiros, principalmente, né?
Mas acho que foi a. É a grande discussão até hoje mesmo. Ninguém sabe. Ah. Porque quem gosta de Deftones tem vergonha de falar que é new metal.
Então, mas o Deftones é provavelmente uma das poucas heranças boas do new metal, né? Mas não dá pra negar que os dois primeiros são new metal. São new metal. E eles surgiram nessa onda também. Não foi sem querer.
O Deftones seria o Los Hermanos encontrando o Pantera.
Los Hermanos. Deftones mashup de Los Hermanos com Pantera?
Com uma pegada meio Sepultura.
Ah, não sei. É, tanto que o Max canta no primeiro, não, o segundo do Deftones, né? É que eu não considero esses dois primeiros Deftones, pra mim não existem. Pra mim o Deftones começou no White Pony, que é onde a banda se achou e ficou direito.
Então, mas foi no White Pony, inclusive, que eles deram a mão à palmatória a aceitar a influência do Los Hermanos. Foi no White Pony. White Pony que eles definem. Ah, puta, tem uma banda do Brasil chamada Los Hermanos. Então eu acho que eu vou acrescentar no aqui. Isso aí, tá ligado? Antes não era
assim. O drama na música e tal.
É, coloca
tudo mais chorão.
Antes não era.
Mas foi por isso que ficou bom, né? Na real.
É, então. A feiticeira é a Ana Júlia deles.
Eu não sei se é a feiticeira, mas... E sabe que a feiticeira, o nome da música, é por causa da feiticeira mesmo, né?
Aí, tô falando.
É.
Tô falando, pô. Esse cara já... Da feiticeira que surgiu aonde?
É, e era a culpa do Sepultura, que o Sepultura que falava da feiticeira, que tinha um programa de TV que tinha feiticeira, não sei o quê, eles colocaram
Luciano o nome Hulk, da música por causa da
feiticeira. Luciano Huck fazendo ideia.
É tudo da mesma época.
Definindo o Deftones, né?
Um bom tema pra gente um dia fazer o um disco de platina... Levantar o White Pony e colocar esse rolê aí, tá ligado?
Nossa. Mas então, o Deftones nesse disco, eles tiveram que fazer uma música encomendada, que é a pior música do disco, claro, aquela. Qual que é? A Back to School. Porque a gravadora pediu uma música mais pop. E eles fizeram a Back to School, que é um lixo, que é uma música que não devia estar, né? O CD que eu tenho ainda. O CD, o White Pony que eu tenho, é uma edição preta, legal pra caramba. E essa música vinha por último, vinha como bônus. Mas no CD oficial ela veio como primeira música do disco, eu acho.
Que depois é a última também, que é a Pink Maggot, né? Uma coisa
assim.
Uma derivação, assim.
É, tipo uma variação dela. Não sei qual que é a versão final dessa daí.
Que foi o clipe que
Inclusive...
bombou.
Inclusive... Hã?
Foi o clipe que bombou na época.
É, eu não lembro de clipe dessa época, não lembro mesmo. Nessa época eu só queria saber de, sei lá, nem sei, acho que só queria saber de Sepultura mesmo.
Não, eu acompanhei.
O White Pony era 2000, né?
É, 2000.
É.
Eu tenho altas histórias com New Metal, com Deftones. O Deftones foi minha banda preferida dessa época.
Sim, eu só ouvia White Pony, cara. Só ouvia. Eu nem lembro o que eu ouvia mais nessa época.
Eu ouvia Korn, Deftones e Limp Bizkit. Era as bandas. O Korn e o Deftones era a principal pra mim.
Não. Korn pra mim Corn eu nunca engoli muito, não.
Ah, então,
nem nota biscuit, então, um... nem considerar.
Ah, muito bom. Charlie Brown dos Estados Unidos.
Incrível.
Eterno, porra. Eu diria que é a mistura do Charlie Brown com o Tijuana. Tem que se defender.
Chamar o Tijuana, quem dera o Tijuana. O Tijuana queria ser o Limp Bizkit, né?
É, tem que valorizar aí a cultura brasileira, pô. Já na época, já. A gente não teve o Linkin Park aqui.
Como não teve?
Quer dizer, o Linkin Park não copiou ninguém aqui.
Ah, o Linkin Park não copiou ninguém do Brasil?
Não. Não teve, não. Porra. Talvez o Detonautas tenha tentado, mas fracassou.
Inclusive tem uns comentários aqui de... Detonauta é horrível. Tem uns comentários aqui de Linkin Park no vídeo do New Metal. Tem uns caras com medo aqui. Ufa, que é o Gustavo Bartowski. Falou, ufa, o Linkin Park ficou de fora.
Então.
Sabe que é ruim. Outro, Pedro Henrique Melato falou, assisti o vídeo com medo de aparecer Linkin Park e Korn aí. Agora estou mais aliviado.
É, então, a gente deveria fazer parte 2 pegando só a discografia de ambos.
Não, então tinha que fazer a parte 2 fazendo os piores com banda boa, né?
Sim.
Não dá pra negar, não dá pra negar que Linkin Park é uma banda boa também do New Metal. É uma herança boa do New Metal.
Ah, não.
Eu não gosto. Não, eu não gosto, mas os caras fizeram, né? Porque a maioria das bandas, por esse vídeo do New Metal que você fala, todas as bandas que estavam lá não existem mais. 5 anos depois já não existiam mais. Linkin Park, Korn, Deftones, essas bandas ficaram, né? Criaram uma identidade e se mantiveram no coisa. E o Ninho existe ainda?
Ah, o Ninho acho que existe. Eu acho que existe ainda. Essas bandas ainda existem. Todas elas existem.
Eu não faço ideia, não faço ideia.
Só que tem
o Juninho é o do Mark Rizzo, né?
Sim, o Juninho é o responsável por o Max sobreviver ainda.
Ele tocava de mochila no Juninho ou no Soulfly?
No Soulfly e no Juninho. Aliás, já aproveitando aqui, essa semana tem um falatório da maior polêmica da vida do metaleiro brasileiro, que é o Sepultura acabou no Arise? Esse é o grande tema que a gente já tá adiantando aqui. É. Ter o Mark Rizzo de fundo, vai ter críticas ao Sepultura, vai ter tudo. Sim. O que a gente falou mesmo nesse aí? Acho que rolou até...
Na verdade, a gente falou sobre bandas que mudaram a identidade e tal, não foi? Bandas que mudaram alguma característica e que insistiram ou deram errado.
A gente falou...
Acabou, a gente... O gancho do programa é perguntar se o Sepultura acabou, porque, né, para muita gente o Sepultura acabou no Horizon.
Sim.
E depois, quando mudou para o estilo, para o Chaos AD e tudo mais, acabou deixando um monte de metaleiro órfão, né? Mas é relativo. E acho que a gente falou de outras bandas que fizeram a mesma coisa.
De novo, tem a presença do glorioso Charlie Brown Jr., que eu
Sim,
lembro.
Sempre aparece.
A gente falou do Red Hot Chili Peppers.
Nossa, é mesmo, é. Caralho, eu tava com tanto sono que eu não lembro do que a gente conversou.
Tem
Mas foi um bom programa. Aliás, quando que vai esse podcast aqui que a gente tá gravando agora, vai ao ar quando?
Olha, por mim vai essa semana já, né? Se a gente vai gravar outro.
Então, vamos fazer na segunda. Porque a gente faz o... A gente pode subir ele no rebote do final de semana, que a gente sempre sobe vídeo de final de semana, né?
Uhum.
Então, beleza. Então, amigos, boa segunda-feira pra vocês. Quer dizer, não sei se a gente vai subir isso daqui de manhã. E o que mais?
Não, eu tô vendo aqui os comentários do falatório, aproveitando que a gente já entrou num esquema meio de comentar o rock de forma geral. Pessoal, até um papo, tô olhando o falatório sobre o Rock Morreu, que foi o primeiro que a gente debateu, e a gente tava dentro dessa pandemia de lives que a gente tá tendo, a gente acompanha muito o pessoal do sertanejo, que tá fazendo um brasilhão, assim, de lives. E tem um comentário aqui do Rafael Bueno, que é uma coisa que a gente já foi comentada, que ele pergunta aqui... Pergunta não, ele afirma que uma coisa que incomoda no rock é que as pessoas não adotam... Peraí, deixa que eu tô viajando. Peraí que tô falando merda, deixa eu ver se é isso mesmo... Ah, não, tô viajando. Então, não é um comentário do Rafael Bueno. É um outro, que o cara comentava sobre o fato de o rock não se ajudar. Tá ligado? Do tipo, sim, igual no rap, no funk, que eles transformam a parada em business. É do Ricardo, sim, Milan, que, o comentário. Que ele acha que, sim, o rock tem uma vergonha de transformar a parada numa coisa que funcione, não é nem business, propriamente dito, mas fazer o bagulho funcionar. Você acha que nessas pandemias as bandas estão fazendo por onde? Não de transformar em negócio, mas continuar com o nome em voga?
Ah, cara, eu acho que sim, né? Porque tá todo mundo nas redes agora, que é o que sobrou, né? Porque, tipo, você não pode fazer show. Ou que a única coisa que você tem pra fazer menos marqueteiro possível é anunciar as camisetas da sua banda.
Uhum.
E mesmo assim é extremamente comercial e extremamente business, né? Se você for pensar.
Sim.
A gente tá fazendo isso com o Desalmado também, né? A gente tinha um monte de show marcado, que era uma receita que a gente tinha contando. A venda. Na verdade, sim, só explicando, a gente não. A gente cobra. O cachê que a gente cobra para fazer show do Desalmado é mínimo, assim. Normalmente a gente cobra transporte, alimentação e dormida. E a gente conta sempre com venda de merchandising nos shows, né? É, porque vende bem e tal, é legal. E isso que ajuda a gente a custear disco, essas coisas. Mas, então, quando a gente perdeu esses shows que foram cancelados, que eu nem sei quantos foram, não sei. A gente pode contar com, sei lá, com uma grana muito grande a menos no nosso orçamento que já estava previsto, né? Então, o que sobrou pra gente é basicamente anunciar a nossa loja online pra todo lado, né? Pra conseguir terminar o disco, que a gente tá no processo de gravação do disco. Então, assim, eu tô falando pelo Desalmado, mas eu imagino que é a mesma situação em um monte de banda, né? Tá se vendo ser um pouco mais comercial agora, porque não tem outra alternativa, né? Quem conta com vender camiseta em show e tudo mais, você, tipo, parou a banda, né?
É, até uma coisa que o próprio, no comentário do Ricardo, ele coloca, é que a cena tem que, de certa forma, ser atraente, né? Pra geral, assim. Então, sim, nesse momento em que foi literalmente... O ano meio que acabou do ponto de vista cultural, né? Porque os shows são lugares de grandes aglomerações e até a gente ter uma normalização de tudo vai levar um certo tempo. Então, o, sim, ano praticamente está encerrado. E o que eu vejo é que as bandas estão procurando alternativas, principalmente online. Eu estava vendo até o Bruno mesmo deu uma referência muito legal do pessoal do Ângelos Apátrida, que fizeram... um vídeo em que todos estão dentro de casa e tudo mais, ficou uma coisa bem legal. Então, acho, uhum, que as bandas aqui, elas estão começando... Aliás, nesse final de semana, já vou falar no passado, nesse final de semana rolou, inclusive, uma live do Surra que eu não vi, mas eles deram um jeito de fazer essa live tocando ao vivo.
Ah, não, eu acho que é a gravação do show, né, do CD ao vivo.
Então, é uma das formas, né, de...
Como é que você sabe que você não viu ainda, não passou?
É, mas eu estou aqui com... É atemporal, assim, eles fizeram...
Ah, tá, você ainda não viu o que vai acontecer, mas já estamos depois da live.
É, mas, assim, o Surra, eu vi que tá rolando muito vídeo no Instagram, enfim, as bandas tentando se viabilizar, do tipo, igual aconteceu com a gente... tem merchandising encalhado, puta, tem que, sim, dar um jeito de desovar isso, é o jeito de compensar o que não vai ter, né, no futuro.
Sim, sim, exato.
Se voltar ao normal, é outubro.
É, então, inclusive o Surra lançou o SurraCast, né, finalmente, que já era a ideia dos caras há muito tempo, sim, e, assim, é um outro jeito também das bandas estarem acontecendo sem fazer show, né, porque, assim, tem banda que, igual a gente, eu e você, estamos aqui falando... em nome do Senna, mas com certeza tem muita gente que segue o Desalmado e que tá aqui pra ouvir o Estevão e o Caio do Desalmado também, né? Então, acho que é legal isso, assim, porque tá criando um vínculo maior com as pessoas das bandas, né?
Sim, fica mais íntimo, né? Do tipo...
Sim,
aliás, até, você falou disso aí, até no próprio perfil do Desalmado, esses dias, marcaram a gente pra... perguntando quando a gente iria fazer uma live. E, obviamente, eu já coloquei... Sendo contra, não vai ter live do Desalmado, porque a gente é contra a live, já tá excedendo. Mas, óbvio, é tudo parte de uma brincadeira, mas de repente a gente faz alguma coisa respondendo perguntas e por aí vai. Um vídeo respondendo N coisas pra tentar... E também não pode atropelar tudo, né?
Ah, tem isso. Gerar
tanto conteúdo que enjoe também.
Exato. Acho que essa é a maior preocupação, assim, ficar em... flood de informação da banda, das pessoas, e meio que enjoar, né?
É, fica um bagulho chato também. Então tem que ter meio que o. Tem que ser um lance todo equilibrado, né?
Sim. Ah, e assim, o principal problema que eu vejo desses excessos de podcast, de coisa, de live, não sei o quê, é que muita gente não tem assunto, né, também. Então fica um negócio que só tá gastando, só tá queimando cartucho de uma coisa que podia ser legal e às vezes simplesmente só estão fazendo por fazer e não tem assunto. Não é o caso do lance do Suca, porque é legal, a conversa é legal, tal. Sempre tem algum convidado de outra banda, é um negócio que acrescenta, né, também. Então tem várias coisas, não tô falando que são todos ruins, né, mas tem várias coisas que são rasas, que o pessoal faz na meio que no desespero de fazer alguma coisa porque tá todo mundo em casa entediado, né? E acaba saindo um bagulho meio, não irrelevante, mas sem muita estrutura, não sei.
É, o pessoal aproveita para tentar criar alguma coisa, mas é bem isso também, do tipo, tentar dar vazão para, de repente, no tempo ocioso que tem e tem a disponibilidade, de repente o home office acaba mais cedo também. E isso a gente está falando para quem pode, né? Porque tem muita gente indo
Sim.
trabalhar, obviamente.
Sim, é.
Tirar um tempo para pesquisar. Eu, por exemplo, tive nessa semana gravando um programa com o Baile do Capiroto. Que ia ser do próprio Senna, que era um disco de platina que a gente ia dividir o Morbid Visions e o Inri do Sarcófago, e a gente levou pro Baile do Capiroto e fizemos um debate do tipo, pegando a história, a época, e foi legal pra caralho. Foi
Muito
legal pra
bom.
caralho. É um conteúdo que não saiu ainda, mas imagino que quando sair, quem tem interesse pelas duas bandas vai curtir o que foi discutido. Então, o pessoal tem tempo disponível, então pesquise sobre determinado tema. E dá pra montar uma parada legal. Porque senão
Sim,
fica vazio.
tem muita gente que entende pra caralho de um monte de coisa, né? E não tá no nenhum canal, né?
É, então, é uma questão de pesquisar, ir a fundo e trazer uma parada um pouco mais nova. Acho que
Sim.
a gente vai entrar, né? Todo mundo quer gerar conteúdo, mas pelo menos trazer um conteúdo mais qualitativo também.
Sim, total. É, acho que é importante. Igual o New Metal foi foi um panelão de música ruim, mas que saíram algumas coisas boas. Acho que essa pandemia vai dar bons resultados para a humanidade em vários aspectos, inclusive em questão de geração de conteúdo, porque tinha muita gente com um projeto encalhado que agora tá colocando para rodar os projetos e já devia estar com esse projeto rodando há muito tempo, porque tem um monte de ideia boa, né, saindo do papel agora.
É, espero que realmente saiam e fiquem bom, né? Porque
Exato.
se não, sai de baixo o número de conteúdo.
Inclusive, mudando aqui um pouco de assunto e falando um pouco mais, voltando para o Senna, uma das coisas que está no nosso papel também, que esse ano, e por causa dessa quarentena, talvez saia do papel finalmente, é a mudança de identidade visual do canal, que vai trazer com ela um site do Senna, né? E a ideia é que o site do Senna seja um agregador de mais coisas. Assim, a gente vai sair um pouco do YouTube, além do YouTube, Instagram, que a gente já está presente, Twitter, essas coisas. A ideia é que o site do Senna cresça como. Como é que fala?
Um
Como tipo,
um
não um portal, tipo um hub, alguma coisa, mas que dê para agregar mais coisa, mais conteúdos legais que não só os canais os conteúdos do YouTube, né? Então, a ideia é ter podcasts, esse podcast vai estar lá, como vai estar no YouTube também. Então, a ideia é ter outras pessoas fazendo podcasts também. Então, acho que a ideia é que o site do Senna seja um agregador de tudo que envolve a cena nossa, né?
É, se a gente conseguir pegar. E acho que dá para agregar bastante coisa.
Sim.
E tomara que a gente, em maio, no tardar junho, o site esteja no ar e vamos ver qual que vai ser a adesão, né?
Sim,
Se não vai ficar tão travado realmente no YouTube, que é o das plataformas, é onde a gente está com maior adesão, né?
Sim, Mas acho que é legal ter umas coisas fora também do YouTube, né? Você vai que o Google resolve um dia fechar o YouTube? Não que vá, né? Mas a gente
É,
não pode
cara,
dar. Fiquei pensando nisso outro dia, mano.
então, você falou de conteúdo novo, bom, depois eu vou passar um podcast, é que eu não vou lembrar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, mas eu ouvi um podcast esse dia, lembrei, chama, aí para você e para quem estiver ouvindo, chama Tecnocracia, é do Guilherme Felitti, E ele faz um levantamento justamente sobre o crescimento das plataformas digitais ao redor do mundo. E tem alguns episódios em que ele mostra o quanto vários desenvolvedores brasileiros fizeram plataformas. Lembra do Videolog?
Sim.
Lembra dele, do Videolog? O Videolog, ele é tipo meio que antecessor ao YouTube. E não foi para frente porque os caras não tinham financiamento. E o YouTube depois cresceu pra caramba, cresceu no sentido de teve investimento e é o que é hoje.
Sim.
Então, você
O YouTube foi
colocou.
comprado pelo Google muito cedo, né?
E você colocou a questão de estar tudo centralizado, se não tiver YouTube, então a gente precisa criar outras plataformas
Sim,
também. Então,
é. É, para não ficar refém também, né?
para quem tiver curiosidade, chama Tecnocracia. Muito bom esse podcast.
Tecnocracia.
Bem bom mesmo.
Vamos, considerações finais, já batemos 30 minutos aqui, que era a meta.
Vamos.
Então,
Bem.
amigos, muito obrigado por quem ficou aqui até o final. É, lembrando sempre do nosso apoia-se, apoia.se/canalcena. Ajudem a gente a custear os serviços. A gente tem um monte de gente que faz tudo por amor aqui, a edição, som, estúdio e tudo, mas é legal, a gente tem vários custos envolvidos também, então sempre que quem puder ajudar. Aí na descrição está o link para quem quiser colaborar com qualquer merreca, é bem-vinda. Caio, considerações finais?
Aproveitando, endosso o que o Estevão acabou de falar, nos ajude. Por falar em ajuda, essa semana também está saindo a campanha de quem quiser a camiseta do programa do Crisium, arte
Ah,
exclusiva
verdade.
do
Isso.
Abacrombie, do Hugão, ilustrador aqui de São Paulo, que doou a sua arte. A gente vai fazer uma camiseta exclusiva do Crisium. Vai lançar essa campanha e aproveitem, porque essa campanha, na verdade, vai ser mais uma forma de colaborar com o canal e vocês já terem uma camiseta garantida. Essa camiseta é limitada, então fechou a campanha. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai achar lugar nenhum. E a gente.
É, só explicando, a gente vai lançar a campanha, vai arrecadar a grana que for da campanha. Se a gente vender 50 camisetas na campanha, a gente vai produzir essas 50 e acabou, não vai produzir mais. Então quem comprar na campanha comprou.
E aí, o que sobrar dessa grana é o que vira caixa para o Senna conseguir fazer mais programas legais e, enfim, custear tudo aquilo que for necessário, e é extremamente necessário a grana também. Então, esse é um piloto que a gente vai fazer, a campanha do Crisium. Dependendo como for, a gente levanta das outras bandas que já estão no canal
É
e
isso.
também para outras campanhas futuras nesse sentido. Então
É isso.
fiquem de
É
olho.
uma camiseta exclusiva do Senna para cada banda que passar por lá. Acho que é legal pra caralho isso.
Né? E quem sabe a camiseta do Senna, que já pediram também, a gente faça alguma coisa para quem é
Sim, boa.
apoiador do canal.
Quem que tá subindo aí, Natália?
Não, não é. Tem um corredor aqui, uma criança passando.
Ah, uma criança,
E
entendi.
são várias crianças, inclusive.
Então tá.
Então, é
Então,
isso.
beleza. Muito obrigado, amigos. Deixem suas perguntas aí nos comentários, que a gente responde no programa da semana que vem. E boa reclusão para vocês.
Boa reclusão para vocês, fiquem aí bem cuidados e até uma próxima.
Valeu.
Abração!
Valeu.